Falando de Livros.
E agora são 9 horas e 18 minutos. Eu tenho o prazer de conversar com Elisete Lisboa. Ela que nasceu em Coluna, em Minas Gerais, escreve desde 1998 e só começou a publicar seus livros em duas escritas a partir de 2005. Elisete Lisboa é professora de português, é escritora e é formada aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais em Letras. É autora de vários livros infantis, Bem Querer, Bem Amar, Será que a Bruxa Está Lavando? É, A Bruxa Mais Velha do Mundo, Firim Finfim, que foi ilustrado pela Ana Raquel e foi selecionado para o programa PNBE, do Ministério da Educação e Cultura. E agora a gente vai falar de outro livro super engraçado da Elisete, que fala também de bruxos. Madrugada na Casa do Bruxo, também com ilustrações da Ana Raquel. Publicado pela editora Lê, esse livro. Bom dia, Elisete!
Bom dia, Rosalie.
Grande prazer.
É uma alegria estar falando com você e com o pessoal da UFMG.
Pois é, é a sua casa aqui, né?
Que bom.
Então, esse livro que eu tenho aqui nas mãos, ele está escrito em duas escritas. E para começar o nosso papo, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que, que é esse livro em duas escritas.
O livro com duas escritas, ele é uma edição dupla. Ele está escrito em braille, para criança que não enxerga ter acesso ao texto, e está escrito também em tinta, que é a escrita comum utilizada pelas pessoas que enxergam. Então, é uma edição dupla, onde o acesso está garantido, tanto para quem vê, quanto para quem vai precisar de ler com as mãozinhas.
Uhum.
As duas escritas são o braille e a escrita visual.
Sim, é muito interessante, porque justamente porque ele é um livro que facilita a inclusão, né? As crianças podem ler juntos, independente se tem algum problema de visão ou não.
É, a questão da inclusão nesse livro, ela vem por duas vias. A própria presença do braille no livro, ela já promove inclusão, porque a criança que enxerga vai brincar de braille,
uhum.
Ela vai prestar atenção na existência do outro, que ela vai pensar nisso pela simples presença do braille. E a inclusão também, porque inclui a criança que enxerga no mundo de quem não enxerga, e o contrário também.
É, isso aí. Agora, o que eu achei interessante também, que além do braille, da escrita propriamente dita, tem aqui em relevo as ilustrações que a Ana Raquel fez belíssimamente, por exemplo, o gatinho, o coração pendurado, a casinha e outras coisas mesmo. Tem um relevo, né, na ilustração.
Esse relevo, sabe, Rosalie, é interessante porque ele atende a necessidade da criança que não vê, dela estar percebendo os desenhos com as mãozinhas. Mas a criança que enxerga também, ela adora ver os desenhos com as mãozinhas.
Pois é, porque dá uma sensação bem interessante isso.
É,
assim.
isso é lúdico. A meninada toda gosta, quem vê e quem não vê, passa a mãozinha no livro e fica se divertindo com as figuras em relevo.
Até o vento está em relevo, olha só.
Ah, é. E é interessante nesse livro que a Ana Raquel usou um recurso diversificado para criar as imagens em relevo. Então, ela usa as linhas do braille, as linhas em alto relevo, mas ela conjuga isso com verniz. Então, esse é o livro meu que está mais rico em recursos de ilustração tátil, porque ela foi misturando verniz. Na página 19, por exemplo, os olhos do bruxo estão em braille.
Ah, sim.
Os olhos do vento estão em braille.
Uhum.
Mas a cabeleira dele está toda em verniz. E é agradável passar a mão e perceber essas texturas diferentes. A casinha do bruxo, né, mostrada num quadro na parede, ela também está misturando verniz. E é uma delícia, né?
Sim, exatamente.
Sentir essa casinha com a mão.
Uhum. Então, vamos falar um pouquinho da A gente já está falando do livro, né? Mas eu queria saber um pouquinho dessa sua formação de estudante de letras aqui na UFMG. O que, que você lia na sua adolescência, Elisete?
A minha adolescência, né, em termos de leitura, ela é meio complicadinha, né? Porque naquela época só existia disponível para uma pessoa cega ler o Braille.
Uhum.
Né, não havia a disponibilidade do computador e os recursos audiovisuais. O recurso áudio, né, o livro, o audiolivro, também não estava acessível.
Uhum.
Então, a minha infância e a minha adolescência foi pobre em termos de leitura. Lia pouco, mas lia com muita paixão o pouco que havia.
Sim, sim. Mas com certeza outras pessoas liam para você os contos de fadas, coisas de bruxo.
Naquela época, né, já tinha livro do Monteiro Lobato em Braille. E sempre alguém estava lendo para mim.
Uhum.
Sempre alguém estava lendo. Eu fui uma criança com livro pedindo os outros para ler.
Sei.
Eu estava sempre com o livro na mão tentando achar alguém para ler para mim.
Uhum. E as histórias naquela época também eram em menor número, né? Hoje tem uma profusão de autores, de livros e muito maior.
Em 1970, né, houve uma... O incremento da produção literária para criança.
Exatamente. E começou com a revista Recreio, né? Que os autores têm uma nova geração que surge a partir justamente da década de 70 com a revista Recreio.
Foi a época em que o Bartolomeu Campos de Queiroz,
sim,
tão saudoso, né? A gente tem tanta saudade dele. Foi a época em que ele começou a escrever O Peixe e o Pássaro.
Sim.
Surgiu muita gente boa na literatura.
É verdade, é verdade. Agora, Elisete, seus livros, você gosta de bruxos, né? Tem A Bruxa Mais Velha do Mundo, tem O Que Será Que a Bruxa Está Lavando, e agora essa Madrugada na Casa do Bruxo.
Esse livro me deu vontade de escrever. Eu estava numa escola e um menino falou, a gente estava brincando com A Bruxa Mais Velha do Mundo. Aí um menininho de 6 anos falou comigo, escreve outro livro para a história continuar. E a bruxa está procurando marido, né? A Bruxa Mais Velha do Mundo. Então, eu tentei arranjar um marido para ela, bem feio, do jeito que ela queria.
Esse bruxo dorminhoco.
Esse bruxo dorminhoco. Mas depois acabou, essa história acabou virando outra história, não é ainda o marido da bruxa, ou pelo menos assim, não houve ligação explícita entre os dois livros.
Sim.
Mas ele é um bruxo feio, só que ele é moderno, você reparou, né? Ele usa brinco.
Não, essa lagartixa, né? Vamos falar para os nossos ouvintes aqui, ele tem como brinco uma lagartixa, que de vez em quando sai até para passear, né?
Na hora que a lagartixa fica com medo da assombração, a lagartixa esconde no meio da barba dele, porque ele nunca cortou a barba.
E a Ana Raquel traz isso tudo para a ilustração. É uma profusão de cores e de coisas e essa ventania que acontece, né? É uma delícia.
Eu acho que a Ana brincou muito com o texto e eu acho que ela criou uma ilustração que tem sido, né, muito elogiada. Há muito mistério na ilustração dela.
Uhum.
Ficou muita coisa para a criança adivinhar no que ela desenhou.
E quando você fala adivinhar, a gente pensa em imaginar, né? Que é o que a gente quer desenvolver, ou quer aguçar, ou quer deixar que a criança se expresse, né? Através da imaginação.
Tanto na linguagem verbal do texto, quanto na linguagem visual, é importante que você, né, deixe o espaço para, né, para a fantasia da criança acontecer e para a criança adivinhar, para ela sonhar, para ela também estar construindo a história ao jeito dela.
Uhum. Que o importante é isso, né? Que o leitor complete a história, né?
Com certeza.
Agora, esse bruxo aqui dessa história, esse bruxo que dorme com lagartixa, né, como brinco, ele tem uma casa que a gente sonha em ter, né? É uma casa que fica com as portas abertas.
Uma casa onde porta e janela... A porta da casa dele nem tem jeito de fechar. Ela é uma porta sempre aberta. Então ele dorme com os bichos, um tanto de bicho lá na cama dele, o cachorro está debaixo da cama, mas os bichos são livres.
É verdade, é verdade.
Eles podem entrar na casa do bruxo e sair a hora que eles quiserem.
É isso mesmo.
Mesmo o brinco que ele usa na orelha com a lagartixa, ela também é livre. Ela consegue fugir e voltar. volta porque quer, né?
É, bicho vivo, né?
É.
É o bicho livre e o bicho vivo.
É.
Muito bom, Elisete. E você tem outros livros que estão para sair já?
Ó, a Ana Raquel, nesse momento, ela tá ilustrando Pertinho do Mar.
E também... vem inspirado, porque ela também mora pertinho do mar,
ah,
né?
Ah, mas a Ana, eu falei, o que é ela para ilustrar esse livro? Porque ela é maluca com o mar, né? Ela foi embora daqui por causa do mar.
É.
É assim que ela diz. E Pertinho do Mar, eu acho que tem muito a ver com ela.
É verdade.
Com a vivência dela, que tá ali sempre colhendo, né? Sonhos ali à beira-mar. E também vou publicar Enquanto João Garrancho Dorme, que já está aprovado no Conselho Editorial das Paulinas.
Uhum, isso é bom.
Tem mais uma turminha de livros aí para chegar, Rosali.
Sim, e esses todos vêm em duas escritas?
Todos. Eu só tenho vontade de publicar livro com duas escritas, porque é um trabalho que eu sinto que ele é necessário, e toda a minha atenção hoje está voltada para livros nesse formato.
Sim, e também é aquela história, você amplia os seus leitores, né?
É, eu acho assim que devagarzinho, né, o pessoal que mexe, que lida com as políticas de livro no Brasil, os professores, os educadores, os pais, eles vão compreendendo que o livro com duas escritas precisa estar na mão de todas as crianças.
Uhum.
Porque
é verdade.
Ele tem uma riqueza muito grande para trazer para a infância das crianças.
Claro, principalmente e... aquelas que não tinham acesso ao livro de outra maneira, né? Pelo Braille.
Você pensa, Rosali, criança cega nunca foi a uma livraria comprar livro.
Uhum.
Eles não estavam disponíveis. Porque o Braille, se eles forem guardar um livro em Braille, fica muito restrito o uso. Então, eles não colocam os livros em Braille, nas livrarias. Mas um livro que serve para todo mundo, ele vai estar ali disponível para criança cega também poder ir à livraria, poder ir a uma feira de livro.
Claro.
E se pode ser um livro para todo mundo,
uhum,
né, vamos sonhar com mais livros assim, que realmente a criança possa ir às livrarias, às feiras de livro, e sempre encontrar uma diversidade de livros assim.
Aliás, isso é uma decisão também das editoras, né, de publicar dessa maneira, porque qualquer autor pode escrever livros de duas maneiras, né?
Pode.
É um convite agora também para os novos, os outros autores, os autores que enxergam normalmente, né?
É, eu acho assim que os autores até têm vontade de ver os livros deles publicados no formato duas escritas, mas como a venda desses livros ainda... eles não são muito conhecidos ainda, e a venda... O Brasil tem, não é um país de leitores. Então, enquanto houver pouca divulgação desses livros e pouco conhecimento acerca do valor deles, eu acho que fica um pouco difícil para as editoras investir muito nisso, mas eu acho que isso acaba acontecendo.
Claro, vai acontecer.
Na medida
sim
que esses livros forem se tornando conhecidos e o pessoal, né,
uhum,
entender que eles são valiosos na mão da criança, eu creio que toda editora vai ter livros nesse formato.
Exatamente, e de qualquer criança. É importante que a gente diga que esse livro é bacana para qualquer criança, né?
Exatamente.
E amplia o público para aquelas crianças que não teriam condições de ler um livro normalmente.
É, o acesso à leitura para criança cega, ele é sempre muito restrito. Se criança cega não vai à livraria comprar livro, ela não consegue ter uma pequena biblioteca em casa para ela adquirir o hábito de leitura.
Uhum.
E esse privilégio que é chegar na livraria e comprar um livro, ele não está, né, ele não tá ao alcance da criança que não enxerga.
Uhum.
Então, na medida em que o livro está ali nas livrarias, ela pode receber o livro, ela pode adquirir o livro, e isso é importante para ela,
sim,
poder levar para casa, para ela ter a biblioteca dela. E esse acesso à criança cega, ele não era, antes não era...
Possível, agora é,
não era
ainda
possível,
bem.
Uhum. Cada vez mais, cada,
sim,
vez mais.
Elisete Lisboa, muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria até conversar mais um pouquinho, mas nosso tempo é restrito, a gente é limitado, mas a gente deixa para conversar mais... quando você lançar o Pertinho do Mar.
Tá, joia.
Combinamos assim, então.
Eu agradeço muito a oportunidade e parabéns para toda a equipe do Universo Literário.
Ah, a gente aqui tá para conversar sobre livros mesmo, é o assunto predileto nosso e a gente quer convidar cada vez mais aos leitores para entrar nesse universo literário, universo da literatura. É esse o nosso convite para todos os ouvintes sempre.
Que bom.
Elisete Lisboa, obrigado por conversar com a gente, parabéns pelo livro. Tomara que esse também entre na lista do Plano Nacional da Biblioteca Escolar, não é isso?
É, eu estou em diálogo, sabe, Rosalie, com eles, porque eles não previram esse tipo de livro na licitação. Mas eu estou em diálogo com eles sobre isso.
Claro, é importante, com certeza. Um grande abraço.
Beijo, obrigada.
Beijo, tchau. Eu conversei com Elisete Lisboa, ela que é escritora, autora de Madrugada na Casa do Bruxo, livro lançado pela editora Lê, editora aqui de Belo Horizonte. Ela tem outros livros também para lançar. A Elisete, e é autora também da A Bruxa Mais Velha do Mundo, Bem Querer, Bem Amar, O que a Bruxa Está Lavando, e outros livros mais. Esse livro vale a pena conferir, porque é um livro que está em duas escritas. Vale a pena. Se você não conhece livro em duas escritas, está aí, ó, um exemplo para você pesquisar e conhecer.
Falando de livros.